forma litúrgica, tornou-se um imperativo e uma urgência. Reforma verdadeira, legítima e necessária para que a liturgia encontrasse novamente o seu lugar vital no seio da Assembleia do Povo Batizado. E os ritos pudessem corresponder a um envolvimento mais pleno e autêntico da comunidade cristã. O Papa Francisco, desde o início do seu ministério petrino, soube interpretar com lucidez esse anseio conciliar, voltando seu olhar com particular atenção para a reforma litúrgica e afirmando que a evangelização jubilosa se manifesta na liturgia, pois a Igreja evangeliza e se deixa evangelizar pela beleza da própria celebração litúrgica, diz o Papa Francisco ainda lá no documento, primeiro documento dele como Papa, a Evangelii Gaudium, no número 24. Torna-se, portanto, necessário reafirmar com zelo e coragem que a natureza comunitária da liturgia expressa sua vocação própria de ser epifania da Igreja, manifestação daquilo que é a Igreja. Como recorda também o Papa Francisco, a liturgia não diz eu, de maneira egoísta, mas diz nós. E qualquer limitação à amplitude deste nós, diz o Papa Francisco, é sempre demoníaca. Palavra pesada, né? Em cada silêncio, palavra, gesto, nota musical, movimento, postura e espaço ritual, habita o nós da comunidade dos fiéis, que pela ação do Espírito Santo é continuamente transformada no corpo de Cristo, pois, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, como a gente reza lá na liturgia. Assim, no corpo eclesial, reunido em assembleia, celebrante ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia, realiza-se o desígnio salvífico do Pai, na medida em que todos somos associados no Espírito Santo à vida filial do Filho. Diz exatamente Santo Agostinho: Deus não podia outorgar à humanidade dom maior que o de lhe dar por cabeça o seu Verbo, pelo qual criou todas as coisas, e de a incorporar ao Verbo como membro, de modo que ele fosse ao mesmo tempo Filho de Deus, Filho do homem, um só Deus com o Pai e um só homem com os seres humanos. Assim, quando na oração falamos a Deus, não separemos dele o Filho. Quando o corpo do Filho está orando, não se separe de si sua cabeça. O mesmo e único Salvador do seu corpo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ore também por nós, ore em nós, e nós oremos a ele. Ele reza por nós como nosso sacerdote, reza em nós como nossa cabeça, e nós rezamos a ele como nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele a nossa voz e sua voz em nós. Em Cristo que reza, em nós e por nós na ação ritual, a Assembleia encontra sua identidade mais profunda. Torna-se fundamental recordar e salvaguardar que a celebração é a ação do povo de Deus. Todos os ministros, em virtude do sacramento do batismo, são membros da Assembleia e colaboram cada qual segundo o ministério que lhe é confiado, para que todos sejam um, a fim de que o mundo creia, em particular, os ministros ordenados. E assim, Deus quer nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Dom Jeremias Steinmetz, agora 9:21 aqui na Paiquerê.
Nos Sementes do Reino da Paiquerê, os Santos da Semana.
Ó, Vamos até o dia 30. A igreja lembra de São Fernando III, rei da Castela, e também de Santa Joana d'Arc, jovem que restituiu a honra à coroa da França e morreu acusada falsamente de heresia naquela época. A dramática história desta santa, que, tendo sido queimada em uma fogueira em 1431, deixou o exército para libertar Orleans das mãos dos britânicos por uma imperiosa missão divina. Santa Joana d'Arc, lembrada neste dia 30 de maio.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor. As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6h e 17h, e aos sábados às 6h.
Chance extra no Campeonato Brasileiro na KTO.bet.br. Quer um empurrãozinho para apostar nos jogos entre os maiores do Brasil? Então pode apostar com a chance extra da KTO. Se o seu palpite não bater, você leva até R$30 em apostas grátis para palpitar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra no KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024.
Paiquerê 91,7.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Domingo de Série A do Brasileirão na Paiquerê 91,7. A partir das 18 horas, Corinthians e Atlético Mineiro. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. Corinthians e Atlético Mineiro você acompanha aqui em 91,7. Pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes, e Obra Max.
Hora pra obra, hora pra Obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Agora na Paiquerê, 9h25. Agradecendo a audiência. Obrigado, Vicente. Um abraço a você. Obrigado pelo carinho. Elisete e Nelson, paróquia Nossa Senhora da Glória. Saudações, obrigado. Saúde e paz. Luiz César. Alô, Luiz. Bem-vindo, Luiz. Do centro, paz e bem, Edson, que o Espírito Santo neste Pentecostes nos guie e nos ilumine para o bom caminho sempre. Paz e bem.
Calma e seduz essa luz. Só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e apaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor. É claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz.
Aí, Padre Ezequiel. Divina luz, essa luz, é claro, claro que é Jesus. Bem, agradecendo sempre a sintonia de tantos e tantos ouvintes conosco aqui no nosso Sementes do Reino, que agora tem Santo Livro.
Santo Livro, Santo Livro.
Agora, nos Sementes do Reino, o estudo da Bíblia Sagrada, com o professor Frei Hildo Perondi.
Santo Livro, Santo Livro.
Frei Hildo, bom dia, paz e bem, Frei.
Bom dia, Edson, bom dia, Rádio Vintes, paz e bem.
Como é que está Curitiba, Frei?
Está nublado, chovendo e frio, bem curitibano.
Curitiba, mas hoje está meio parecido com Londrina também, viu? Nublado, não chove exatamente agora, mas está bem úmido, deve chover já já mais um pouquinho. E é assim também, temperatura aqui em 15 graus agora. Bem, é isso então, Frei Hildo com a gente. Eu quero trazer com o Frei Hildo hoje um tema. Aliás, o Frei que recebeu essa pergunta aqui é muito interessante, pergunta que chegou ao senhor, não é? Sobre uma fala do Papa Leão, recente, quando ele disse assim: Deus não escuta as orações daqueles que fabricam armas que matam os outros. Tem um embasamento bíblico esta afirmação do Papa Leão, Frei?
Então, é uma frase muito forte, muito profética, né, do Papa Leão XIV. E, de fato, alguns perguntaram, Frei, é verdade? Será que o Papa falou certo? E eu falei, daí eu acho que sim, a gente pode responder que o Papa tem razão quando fala isso. Ou seja, nosso Deus é o Deus da vida, né? É o Deus que está sempre ao lado, sobretudo dos mais fracos, dos mais vulneráveis, né? E quando nós vemos, por exemplo, alguém que recebeu tantos talentos de Deus, que podia colocar esses talentos para curar o câncer, para curar a doença, tudo, coloca a serviço de armas de guerra, para matar os outros. Então, assim, as últimas guerras estão se demonstrando cada vez mais eficientes, mais tecnológicas. E uma coisa que o Papa Leão XIV está chamando muito a atenção, que antes a guerra era entre soldados, né, entre exércitos que lutavam. Agora, né, as vítimas principais das guerras são as pessoas inocentes, são crianças, são mães de família, são pessoas, famílias inteiras que são deslocadas, que são mortas, e com armas assim cada vez mais eficientes. Então, é lógico que um projeto desse não pode ser um projeto que vem da parte de Deus. E não adianta alguém que faz isso, que mata os outros dessas formas, e depois querer rezar para Deus, porque essas orações não serão ouvidas. Então, o Papa tem razão quando fala isso.
É realmente, porque é uma frase forte, né? Pesada mesmo. Agora, embasamento bíblico, sim. O senhor mesmo separa para a gente aqui alguns trechos, como, por exemplo, Isaías.
Isso, o profeta Isaías, bem no início, no primeiro capítulo, né, o Isaías, é bom lembrar, Isaías é um sacerdote que atua dentro do templo em Jerusalém. E ele vê, por exemplo, aquelas pessoas que vinham e ofereciam para Deus bois, carneiros, e assim umas ofertas grandes para Deus, e ao mesmo tempo eram pessoas que tinham as mãos manchadas de sangue. Então é só ler o primeiro capítulo de Isaías, como Isaías é um profeta que denuncia essas orações. E ele diz ali no capítulo 1, versículo 15, diz: quando estendeis as vossas mãos, desvio de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as orações, não vos ouvirei. Vossas mãos estão manchadas de sangue. Portanto, então, é lógico, né, que alguém que mata os outros, que faz guerras por interesses comerciais, geográficos, ou saber que interesses que tem por trás das guerras, ou então essas grandes multinacionais que hoje estão lucrando muito com as guerras, vendendo arma para matar os outros, não adianta que essas pessoas vão querer rezar para Deus, porque Deus diz: eu estou do outro lado. Eu estou do lado da vida, eu estou do lado daqueles enfraquecidos, e você que mata os outros, não venha rezar para mim, porque eu não posso te ouvir, a não ser que haja conversão. E o próprio Isaías diz: agora, se vocês cuidarem, né, dos pobres, das viúvas, dos órfãos, aí sim, aí podemos discutir, mesmo que as vossas mãos sejam, que assim vossos pecados sejam vermelhos como esse escarlate, assim eu aí Deus ouve. Agora, sem haver uma conversão, Deus não pode escutar orações daqueles que matam os outros.
Ou seja, essa oração, mas continuando com as mesmas ações, não faz sentido.
Isso. E aí tem, por exemplo, um outro texto, né, que é de Miqueias 3:4, né? Então, o profeta Miqueias 3:4 é outro profeta que denuncia, né, as injustiças. E ele diz: então eles clamarão ao Senhor e ele não lhe responderá. Ele lhes esconderá sua face naquele dia, porque os seus atos foram maus. Né? E aí o Miqueias, justamente nesse capítulo 3, diz o que? Aqueles que esfolam a carne do meu povo, é como alguém que coloca, né, numa panela, né, os ossos, a carne moída, né, fazem isso com o povo, e aí vão querer rezar para Deus. É evidente que Deus não escuta essas orações. Uhum. É que nem os soldados de Israel que estavam lá, antes deles irem jogar as bombas, né, sobre os outros, eles faziam orações. Faziam orações de salmos, e teve um soldado que fez a oração e diz: eu não posso fazer esse serviço, eu rezei para meu Deus e eu não posso. E era justamente porque eles iam destruir as casas, né, na faixa de Gaza. Diz: ó, naquela casa morava uma família, moram pessoas, né, quem destruiu hospitais, quem destruiu as escolas. Então é evidente que esses projetos não são projetos de Deus, e não adianta daí querer depois rezar para Deus, pedir ajuda de Deus, porque Deus de fato não pode escutá-los.
Frei, mas observando o mundo hoje, como tem gente fazendo isso, né, Frei? Pregando uma fé, mas com ações absolutamente contraditórias.
Isso, e nós temos muito isso, né? Cientistas que colocam todos os seus talentos a serviço da morte, do projeto de morte, outros que colocam os recursos que têm a serviço da morte. Teve um caso ano retrasado, faz, né, de um senhor italiano. O nome dele é Vito Fontana, até dá para buscar na internet, que é fácil encontrar. E esse senhor era fabricante de minas que eram levadas, né, para colocar para minar, para as pessoas depois pisar nela e ela explodiam. Só que esse Vito Fontana tinha um menino de 7 anos. O menino de 7 anos foi na catequese e voltou para casa e perguntou: meu pai, é verdade que aquilo que você está fazendo é para matar crianças que nem eu? E o pai disse: por que, meu filho? Na escola disseram que você faz as bombas para matar as crianças lá dos países pobres. Você faz isso? Isso não pode, eu não quero mais que faça. O pai não dormiu de noite, e no dia seguinte ele pegou e parou de fabricar, vendeu, né, a empresa, desde que a empresa não continuasse, a metalúrgica não continuasse mais a produzir aquele tipo de bombas. E se tornou um desarmador de bombas lá na África. Ele foi lá onde ele, as bombas dele, porque ele conhecia a técnica, e fez todo um desarmamento. Esse senhor foi recebido pelo Papa Francisco, né, porque o exemplo dele foi um exemplo de alguém, ele diz, que foi convertido pelo próprio filho de 7 anos, e ele depois deu o testemunho, né, que ele dizia, como é que eu podia rezar para meu Deus, né, sendo que eu matava os filhos dele, e foi justamente o filho dele de 7 anos que converteu o pai, né, foi um exemplo assim dos mais bonitos que eu já percebi nesse mundo já.
Poxa vida. Realmente, ou seja, é possível sempre a conversão, é essa a mensagem que deve ficar também, né, Frei?
Isso, e o próprio Jesus também nos ensina, né? Não são aqueles que dizem Senhor, 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 que agradam a Deus, ao contrário, é aqueles que praticam a verdade, aqueles que seguem, né, os mandamentos de Deus, que se colocam a serviço de Deus, que unem a questão da fé e da prática. Então a fé, ela deve estar ligada também a um modelo de vida. Então nós não podemos usar, ter uma vida, né, que explora os outros, que massacra, sobretudo nas guerras, por exemplo, destruir a casa de uma pessoa, assim, às vezes levou tanto tempo, era o sonho do casal ter aquela casinha pequena, e alguém que vai lá e coloca uma bomba e destrói, né, alguém que destrói uma escola, né, que os hospitais, por exemplo, de Gaza foram totalmente destruídos, e os médicos tiveram que fazer cirurgias assim, sem anestesia, sem equipamentos. Então é lógico que quem produz, né, esse tipo de prática de guerra, né, são pessoas que é inútil que rezem a Deus. Como é inútil também, hoje nós vemos aqueles que estudam a Bíblia de manhã, mas que o padre de Jerusalém que diz, eu saio com a batina, com o hábito, eu chego em casa cheio de cusparadas. Então você não pode ter uma postura, né, diante de Deus, querer mostrar que você é santo, que reza para Deus, mas se no dia a dia, né, continua, né, praticando atos que são contrários à vontade de Deus.
Em Jerusalém acontece isso com o padre? Aconteceu?
Isso, muito, é muito comum, alguém que sai com o hábito. Nós tivemos o caso de uma irmã religiosa, né, que foi atacada, foi jogada no chão, inclusive só porque estava de hábito, a imagem de Jesus, né, que foi quebrada, né, por um soldado. Então, na Terra Santa, nós estamos encontrando hoje muitos atos assim, que são totalmente contrários àquilo que é o projeto de Deus. Ou seja, nós temos o direito de manifestar e mostrar a nossa fé em qualquer lugar, mas a intolerância religiosa é uma coisa preocupante, e mais triste ainda é que às vezes vem daqueles que estão estudando a Bíblia, que estão lendo a palavra de Deus, e depois no dia a dia, né, tem ações totalmente contrárias ao projeto de Deus.
Também Pedro nos fala, além destas ações no mundo, em casa, né? Ele fala sobre os maridos, para que serem compreensivos com as esposas, para evitar que as vossas orações fiquem sem resposta, né?
Isso, está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7, uma das frases que eu gosto às vezes de usar quando a gente faz encontros, né? O Pedro diz, né, marido, vocês sejam compreensivos, amem a esposa de vocês, porque senão as vossas orações vão ficar sem resposta. Me lembro uma vez que eu estava dando um curso em Ponta Grossa, e eu li essa passagem, estudamos, a mulher disse, mas Frei, isso aqui é verdade? Eu falei, tá, não fui eu que escrevi, foi o apóstolo Pedro.
É Pedro que escreveu, né?
Pedro que escreveu. Eu falei, não, vou mostrar para o meu marido em casa, porque em casa ele me bate o tempo todo, me xinga, e depois quando ele vem na missa, quer mostrar uma de santinho. Eu falei, pode mostrar o texto, e diz que foi o Frei Hildo que mandou, mas que não foi o Frei Hildo que escreveu, quem escreveu foi o apóstolo Pedro. E ela disse, eu vou mostrar. Então, nesse tempo, assim, assim que nós temos tantos feminicídios assim, então nós, os homens, né, os homens, né, vamos cuidar mais das nossas mulheres, quem é casado, das esposas, porque senão está escrito na Bíblia, né, as orações não serão ouvidas.
Bom, e Santo Agostinho também nos diz, não é? Quando pedimos e não somos atendidos, ou pedimos mal ou somos maus.
Isso é uma frase famosa de Santo Agostinho, né? Porque Santo Agostinho estava refletindo sobre isso. Por que que às vezes a gente pede coisas e não somos atendidos? É evidente que às vezes nossos pedidos não são bem feitos, né? Às vezes nós pedimos alguma coisa que vem em prejudicar para nós. Ela pode ser uma questão. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, Santo Agostinho então vai refletir e diz, olha, às vezes é porque nós pedimos mal. E por isso que nós temos que aprender com Jesus. Quando Jesus reza o Pai Nosso, ele diz que seja feita a vossa vontade. Quer dizer, nós podemos pedir tudo o que nós queremos, né, para Deus, mas temos que ter humildade. Deus sabe o que é melhor para nós. E Santo Agostinho termina dizendo, ou nós pedimos mal, ou nós somos maus. Então, se nós nos comportamos mal, então Deus diz também, olha, eu não estou atendendo porque você precisa antes, o que? A conversão, mude de vida. Aí sim, aí podemos conversar. Agora, se nós pedimos mal, ou se somos maus, aí nossas orações, de fato, ficarão sem resposta.
Fica o alerta. Frei Eudo Peronde, mais uma vez, obrigado por estudar a palavra com a gente aqui.
Isso, que é bom. Então, com essas reflexões de hoje, né, vamos aprender, né, com a Bíblia, né, e com o próprio Papa, né, Leão XIV, que diz, aqueles que matam os outros, que fabricam armas para matar, sobretudo as pessoas inocentes, né, essas pessoas não adianta que rezem a Deus, porque Deus não escuta essas orações. O Papa tem razão e está fundamentado na Bíblia. Então, mas para nós também no dia a dia, é para nós aprendermos, né, que a oração nossa é um diálogo bonito com Deus. Então nós devemos pedir aquilo que é melhor de fato para nós, para os nossos irmãos, para o mundo todo. Então rezar com uma coerência de vida, né? Sermos bons para que nossas boas orações também sejam ouvidas e atendidas da parte de Deus. E ter sempre a humildade como Jesus teve, né? No final da oração dizer, seja feita a vossa vontade. Deus sabe o que é melhor para todos nós. Desejo a todos, né, um bom domingo, que Deus derrame a sua graça, a sua bênção. Paz e bem.
Paz e bem. Frei Eudo Peronde, aqui no nosso quadro Santo Livro, no Sementes do Reino, na Paiquerê 91,7.
Agora no Sementes do Reino, consagração a Santa Rita de Cássia, com o padre Humberto Lisboa, pároco do futuro santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina.
Bom dia, amados e queridos irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom nós estamos juntos agora no nosso momento de oração, de reflexão. Sejam todos bem-vindos, acolhemos a todos neste dia em que a igreja celebra o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Vamos pedir que esse mesmo Espírito seja dado sobre cada um de nós profundamente, realizando em nós a graça de uma conversão e de uma santificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria, celebramos na sexta-feira passada, dia de Santa Rita, no nosso futuro santuário. Foi uma coisa muito bonita, muitos devotos. E agora nós vamos rezar juntos a sua coroinha. Santa Rita, Santa Milagrosa de Deus estimada, sede nossa protetora, Rita bem-aventurada. Amém. Caríssimos, todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, já nos dizia São Paulo na carta aos Romanos. Devem os filhos parecer-se com o Pai, ter seu mesmo Espírito. Deu o Senhor a todos os batizados seu Espírito, mas nem todos se deixam guiar por ele. Por isso, nem todos realizam sua qualidade de filhos. Só os que se abandonam docilmente à ação do Espírito Santo vivem em plenitude a graça da adoção e, como verdadeiros filhos, alcançam seu fim, a comunhão com Deus no amor. Irmãos, enquanto procede o homem por iniciativa própria, incompleta é sua orientação para Deus, porque é sempre um modo humano, Mas quando se deixa guiar pelo Espírito Santo, agindo este de modo divino, orienta-o perfeitamente para Deus. Amados, poderosíssima e eficacíssima é a ação do Espírito Santo. Contudo, o Espírito de amor não violenta o homem. Aguarda que siga livremente os divinos impulsos e lhe entregue por amor a própria vontade. Se nele encontra resistência, retira suas graças e o deixa na mediocridade. Por isso exorta São Paulo a não viver segundo a carne, isto é, segundo as inclinações que levam o homem a afirmar-se e a se satisfazer a própria vontade, mais ou menos, independentemente de Deus. Porque, de São Paulo, os desejos da carne são morte, enquanto as aspirações do Espírito são vida. Eis a vida e a paz dos filhos de Deus. Deixarem-se guiar pelo Espírito. Tal é a lógica de quem quer viver o próprio batismo. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. É exatamente assim que, sob a ação do Espírito Santo, vai a Deus o batizado como filho, inteiramente cativo do amor do Pai e do desejo de fazer sua vontade. Eis o verdadeiro caminho para a santidade. Louvado seja, amados, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora vamos fazer nossa oração a Santa Rita, que ela vem interceder por cada intercessão, cada pedido, né, cada impossível na vida dos nossos ouvintes. Ó Santa Rita, filha obediente, esposa amável de homem difícil, mãe paciente de filhos rebeldes, irmã bondosa e compreensiva das religiosas no convento, mulher sofredora e fiel a Jesus Cristo, modelo de vida para todas as famílias. Vós conheceis a humanidade e o seu sofrimento. Vós sabeis também das minhas necessidades e do pedido a que venho depositar a vossos pés, confiando na vossa poderosa intercessão junto a Jesus Cristo. Agora é hora de apresentar, então, amados, a Santa Rita, nosso pedido, que você no teu coração faça e apresente o teu pedido. Ó Santa Rita de Cássia, inúmeras pessoas foram ajudadas por ti nos casos desesperados e quase impossíveis, tornando-vos assim um amparo seguro para todos os que rezam a vós com fé. Vos pedimos, ajudai-nos a viver a vontade de Deus em nossas vidas, ouvindo a palavra do Santo Evangelho e participando dos sacramentos, crescendo na fé e na vida de comunidade. Ó poderosa Santa Rita, sede nossa intercessora, vós que, como ninguém, tiveste o privilégio de se identificar com Cristo no mistério da cruz. Auxiliai-nos a carregar a nossa cruz e a seguirmos com coragem o nosso caminho. Ó poderosa Santa Rita, amém. Santa Rita dos impossíveis, para vós nada é impossível, amém. Agora, amados, a bênção nos objetos. Você é presente nesse momento, tudo aquele que deseja ser abençoado. A água também, vela, nas cruzes, todos os artigos religiosos, objetos, as fotos, medicamentos, chave. Então, apresenta, vamos pedir pela intercessão de Santa Rita. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe todos esses objetos que agora estão sendo apresentados pelos vossos filhos neste momento. Dignai-vos por intercessão de Santa Rita de Cássia, abençoar cada um dos nossos ouvintes também que estão a nos ouvir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E que o Espírito Santo seja fundido em nossas vidas todos os dias. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Amém.
Saiba mais sobre um futuro santuário a Santa Rita de Cássia em Londrina. Acesse santaritalondrina.com.br.
Consagração a Santa Rita de Cássia com Padre Humberto Lisboa, direto do futuro Santuário de Santa Rita, que aliás hoje tem o almoço festivo, né? Essa semana nós tivemos, dia 22, sexta-feira, nós tivemos o dia devocional, dia de Santa Rita de Cássia. Foi uma festa muito bonita, como sempre é, todo dia 22, mas especialmente agora em maio. Então, muito bonita a festa na comunidade ali do Jardim Califórnia. Bem, agora 9:51.
Notas de falecimento.
A Aos 54 anos, faleceu Arlindo Carlos de Oliveira, o sepultamento às 11 horas no conjugado Alamandas. Aos 87 anos, Benedito Brás Caetano Alves, velório Capela 4 do Parque das Alamandas, sepultamento às 3 da tarde no Jardim da Saudade. Aos 90 anos, Corina Tito Bellinati. O velório, Capela 3 do Jardim da Saudade, sepultamento às 2 horas no cemitério Jardim da Saudade. Aos 104 anos, Margarida Delina Tomás. O velório, Capela 1 da SESP, sepultamento às 4 horas no cemitério Padre Anchieta. 80 anos, Maria Aparecida Lucas. Velório, Capela 1 do Jardim da Saudade, sepultamento às 11 horas no cemitério Jardim da Saudade. Aos 78 anos, Maria de Lourdes de Almeida. Velório Capela 1 da Zona Sul, sepultamento às 11 horas no cemitério Parque das Alamandas. Aos 80 anos, Milton de Assis. O velório na Capela 1 da SESP, sepultamento logo mais às 10 no cemitério João 23. Aos 71 anos, Nadir Castelhano Ferreira. Velório Capela do Parque Jamaica, sepultamento também logo mais às 10 no cemitério João 23. Aos 97 anos, Olanira Niero de Barros, o sepultamento às 10 no cemitério São Pedro. Aos 92 anos, Laurita dos Santos Barbosa, velório Capela do Jardim Maracanã, sepultamento às 10 no cemitério Jardim da Saudade. Aos 88 anos, Sebastião Gomes de Moraes, velório Capela do Jardim Santa Rita, sepultamento 4 da tarde no cemitério Jardim da Saudade. E com 61 anos, faleceu Edson Lopes de Nascimento. O velório direto para acompanhamento, com acompanhamento, e o sepultamento no cemitério Jardim da Saudade, às 11 horas.
As famílias enlutadas, as condolências da Rádio Paiquerê.
E assim, meus amigos e minhas amigas, vocês que fortalecem essa corrente de oração, vamos chegando ao final do nosso Sementes do Reino neste domingo. Muito obrigado, Valdeir Jorge, pela presença conosco aqui na mesa de áudio, e especialmente a você que sempre está nos dando carinho da sua audiência, oferecendo para nós esse seu tempo. Muito obrigado, excelente domingo e excelente semana com a presença viva do Espírito Santo. Que este ânimo que o Espírito coloca em nosso coração, manifeste-se assim como manifestou-se aos apóstolos naquele dia. Pentecostes em sua vida, hoje e sempre. Muito obrigado. Bom domingo, boa semana, até domingo que vem, se Deus quiser. Na sequência, a bênção da saúde com o Padre Joel Ribeiro Medeiros e a programação Paiquerê segue com o Plantão Paiquerê na apresentação do Rodrigo Linhares e da equipe total. Um abraço a você e até lá.
Mãe do silêncio, mãe da confiança,
Sementes do Reino, na Paiquerê, a bênção dos enfermos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Espírito Santo de Deus, derramado sobre o mundo no Pentecostes, hoje. Espírito, abençoai, fortalecei todos os homens e mulheres que neste momento se encontram enfermos, pela idade fragilizados, aqueles que estão nos hospitais internados, aqueles que estão em casa em tratamentos, os que estão cadeirantes, nas macas. Também pedimos ao Espírito que derrame os seus dons sobre aqueles e aquelas que neste momento estão indo para os hospitais, para as UPAs. Pedimos também, confiante ao Espírito, derramai os seus dons abundantemente sobre os que cuidam dos enfermos, dos fragilizados. O Senhor é sopro, o Senhor é que refaz, que reconstrói. Por isso, reconstruí, refazei os corações e as mentes dos cuidadores, que às vezes se sente cansados, desanimados, às vezes se sente até culpados por alguma situação, mas o Senhor é perdão, misericórdia e amor. Por isso faz compreender tudo o que Jesus nos ensinou. Vinde, ó Espírito, e abundantemente derramai os seus dons sobre os enfermos e sobre aqueles que cuidam daqueles que necessitam. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Paiquerê 91,7.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas às 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Veterinários da Amor e Vet trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca, Papo de Focinho, segundas e quartas 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
O rádio a serviço da informação. Os jogos do final de semana. Entrevistas. A bola gira no planeta do futebol internacional. A participação do ouvinte. Plantão vai querer. Vai querer.
Vamos lá então, apita o árbitro, rola a bola, começa o jogo em Campinas.
91,7, vai querer.
Bola rolando pra você na Vai Querer. Pelo Londrina pro campo de ataque, Bruno Santos entrou na grande área, vai bater pro gol, queimou em cima do goleiro Diogo Silva, o Reinaldo.
Ótima bola enfiada pelo Lucas Marques, achou muito bem colocado dentro da grande área.
Grande contra-ataque, largou, atenção no Lucas Marques, invadiu, Bruno passou, rolou pra dentro da área, bola vai para a linha de fundo, Reinaldo.
Nossa, mas foi por muito pouco, Vanderlei, que não saiu o primeiro gol do Tubarão. Ótima jogada.
5 minutos, a bola está rolando, a primeiro tempo de partida, lá vem ele pro campo de ataque, Potker dominou, rolou pro meio, pintou o primeiro da ponte, a bola batida pro gol, tira, Caio, espetacularmente, a sobra, a bola volta, Porfírio aqui do lado esquerdo, faz cruzamento lá pra dentro da grande área, Kozlinski vai lá e pega ela, Teddy Perry.
O lançamento foi para o Potker.
E atenção, Barcelos vem, Barcelos vem pra ela, levanta na área, Kozlinski saiu, e aí, papá, que saída esdrúxula, hein, Perry?
É, oi, cadê?
A bola testada pro gol. Rebateu o goleirão, bateu o roupa, mas tem falta. Graças ao bom Deus que houve essa falta ali dentro, porque o goleirão do Londrina já estava batendo, roupas ali. Alô, Ted Pérez.
Tá parecendo uma lavanderia por ali, Vanderlei.
Atenção, é falta, Juba que vem. Atenção, Vitinho vai e refugou. Vem Thales pra bola, correu, bateu por cima e saiu.
É impressionante, não consegue entender alguns aspectos do jogo, vem Tubarão.
Lucas Marques, um bolão no Bruno, Bruno no Thales, preparou, invadiu, bateu, tá lá!
A bola dormiu no barbante, o povo vibra, ligado!
Iago Teles! Fruto de grande jogada pelo meio do Londrina, é nova cara, o recomeço, a retomada desse Londrina no Campeonato do Brasil. A bola de pé em pé, pra cima da macaca, uma bola trabalhada pelo meio, na velocidade, Iago Teles fica de frente, perna esquerda, fuzila, Diogo Silva, está aberto o placar, tá lá, eu vi galera, é dele, é do Teles, na marca gravada de 24 minutos, é primeiro tempo de partida no estádio Moisés Lucarelli. E agora goleirão Diogo Silva tira da rede e confere o placar. Futebol sem gol não é futebol. É falta para bater, Marcelo se ajeita para levantar para a equipe da Ponte Preta, essa bola para dentro da área, rapaz do céu,
desse jeito não vai acontecer.
Essa foi parar lá na 13, no calçadão, no centro de Campinas, hein, Pérez?
Quase acertou o Tunico pipoqueiro por ali, Vanderlei, depois dessa bola cruzada na área, todo mundo esperava no primeiro pau.
E vem cruzamento da direita para dentro da grande área, sobe a defesa do Leque para cortar, retoma a equipe da Ponte Preta, bola trabalhada ali pelo meio, vem a batida. E daí, Pérez, como fica, hein? Horrível, hein, rapaz?
O da hora. Falaram assim, ô da hora, dá um passe. Ele falou, vou chutar daqui.
40 minutos, é o primeiro tempo de partida. A macaca vem aí, cruzamento pra dentro da área, perigo. Bora batida da hora pro gol. Bate na zaga do Londrina. É o Tarik quem bateu. Volta a sobra, uma bola batida pro gol. Vai lá, meu goleirão Kuzminski. Vai lá e pega bonito, tirando. Essa é pra voltar pro Campeonato Brasileiro, essa defesa, hein, Pérez?
Em duas oportunidades, ele fez a defesa.
Vem comigo, torcedor e toda a equipe total, no melhor do futebol pra você. Se tiver que marcar mais, não perdoa, Tubarão. Morde a Ponte nessa noite.
Barcelos novamente na bola.
Lá vem ele para o nono escanteio da Ponte, levantou na área. Corta a defesa. Essa deu frio na espinha, Camarguinho.
Oh, se deu, né? Agora, que grande jogo faz o Caio, sua volta há 9 meses sem jogar. Acho que tá posto aí quem é o titular do Londrina.
É verdade, quando apita o árbitro, é fim do primeiro tempo, Moisés do Canela em Campinas. Ponte Preta 0, Londrina 1 com Iago Teles. Lá vem o Londrina pro câmbio de ataque para marcar mais uma bola chutada, vai para fora. Bruno Santos meteu um carrinho na bola ali. Vitinho vem lá de trás para arrancar aplausos do Rogério Micali. Vitinho dominou na direita do câmbio de ataque. É agora, tocou no Bruno Santos. Vai fazer, mandou pro gol. Aliás, é o volante do Londrina. Chuta a bola no gol. Direita, grande lançamento do Bruno Santos. Tá faltando o seu Bruno. Arrumou, preparou, pintou e que golaço!
A bola do... Dormiram no barbante, o povo vibra.
Golaço, golaço, golão. Que beleza! É sua, Bruno Santos. Que saudade que eu estava. Estou até arrepiado na noite de segunda-feira. Canta, canta, torcedor albiceleste. Olha a retomada do time no Campeonato do Brasil. Esse é o Tubarão do Paraná. Esse é o Tubarão do Brasil que encanta, meu povo. Bruno Santos, Bruno Santos, o que é bonito é pra se mostrar. Na gaveta, Senhora Coruja correu do estádio, porque o Bruno Santos coloca lá e sai para um abraço, galera. E agora, goleirão Diogo, tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol, mas futebol! boca na boca, empurrão pra lá, empurrão pra cá, não entra nessa pilha de time aí, Reinaldo.
Ah, o detalhe é o seguinte, né? O Diogo Porfírio, ele protegeu a saída da bola e aí ele foi pra cima do Vitinho. O Lucas chegou no Porfírio e falou o seguinte: quer encrespar com o moleque? Encrespa comigo. Vem aqui falar comigo, não vai pra cima do moleque, não. E aí o clima esquentou aqui, viu, Vanderlei? Esquentou bem.
Vanderlei. Tem outro porém também, Reinaldinho, Ted e também o nosso Camarguinho. O Lucas Marques foi, tá na condição de capitão lá, mas eu até falei, não entra nessa, Vitinho, de querer arrumar uma treta com o cara que quer brigar e tá nervoso, vai dar burro na parede, rapaz, vai dar burro no poste, vai brigar com o seu torcedor, vai brigar com o seu colega que trabalha, mas não entra na pilha dos caras.
Eu entendo, mas eu acho que o Lucas Marques como capitão foi defender o Vitinho e acabou sendo expulso de graça, né?
Pois não, Reinaldo Fula.
Vai entrar já o jogador André Cardoso no Tubarão, vai sair o Vitinho.
Defesa do Londrina, ele chega na entrada da grande área, é pra ser nascer o segundo gol do Londrina, deu no Paulinho, você nem ficou de frente, perdeu! Ô Reinaldo!
Não pode, não pode perder um gol desse, Vanderlei. Você tá com um jogador a menos, tá com 2-0, mata o jogo.
De lançamento do Bruno Santos, ganhou na corrida, levou, entrou na grande área, é sua, meu garoto, driblou o goleiro, ajeitou, rolou no meio, vem golaço! O autor intelectual do lance, da jogada, do gol foi Bruno Santos. Bruno Santos tá demais, ele tá demolindo, ele está estraçalhando, ele tá massacrando uma defesa da equipe da Ponte Preta. Ele sai do zagueiro, do primeiro, do segundo, entra na área, gramado pesado, encharcado, ele levanta a cabeça, percepção. É percepção de quem entende o que está acontecendo. Inteligência intelectual no jogo, ele rola a bola para trás, dá pro Cardoso, aí ele vem para encher a bola. Enche a bola, enche o gol, enche o coração do meu povo. Londrina, fala assim, torcedor: eu te amo, Tubarão. Você estava com saudade, você estava com saudade de ver o Londrina balançar na rede no Campeonato Brasileiro. Arrasa, amassa, faz bonito no interior de São Paulo. Boa, Micali, abre o sorriso porque você está estreando com uma vitória. Uma vitória espetacular contra a Macaca. E agora, goleirão, Diogo Silva, tira da rede, coopera o placar. Futebol sem gol não é futebol.
Só para informar que no momento, antes de sair o terceiro gol do Londrina, a torcida da Ponte Preta já estava aplaudindo as jogadas criadas pelo time Alviceleste. E quando saiu o terceiro gol, foi um aplauso geral dos torcedores que, naturalmente, estão muito irritados com o time da casa.
Pro João Tavares de frente, é para marcar o quarto gol, bateu, tá lá! Massacra, massacra, ensaca, atropela, Bruno Santos, o demolidor, Bruno Santos é o demolidor da noite, ele estraçalha mesmo, ele não perdoa, ele tá enxergando o jogo demais, recebeu pro lado esquerdo, deu pro Paulinho Mocerim, que rolou pro Tavares, arrumou, preparou, enfiou uma bomba na rede, tá lá, 1, 2, 3, 4, é Alves Celeste, é você na Paiquerê vibrando, eu repito e digo, você estava com saudade, sai da média, Londrina, no Campeonato Brasileiro, é pra voltar para o campeonato, é pra devolver ao sentimento Alves Celeste desse povo que tanto te ama, Londrina, uma verdade diferente a partir de agora, que vem a nova realidade de um novo treinador, que essa camisa desse povo que grita pelas ruas de Londrina, eu te amo, Tubarão, e
ninguém vai tirar isso do meu peito. Tá lá do povo azul. E agora Diogo Silva tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol não é futebol. Vamos entrar no minuto final de partida. Lá vem o Tubarão, me cabe mais um balão pro Bruno Santos, ficou de frente de Bruno goleiro, jogou rente ali de fundo, vem aí o quinto gol, atirou, deu na trave. Cuidado, Jurutos vai pedir a bola, o Juizão. Azevedo Gomes vai pedir a bola, vai terminar o jogo na cidade de Campinas. É a segunda vitória do Londrina dentro do Campeonato Brasileiro. Atenção para registrar aqui na Paiquerê. Pega a bola das mãos do Kostinski e deu Tubarão. Estreia de Micali. Uma vitória espetacular para devolver a equipe para o campeonato. Parabéns, Micali. É bom sempre começar vencendo para dar moral. É verdade, é muito verdade que teremos o Fortaleza pela frente, mas é com essa moral, colocando a ponte de quadro, que o Londrina voa para o Nordeste do Brasil pro final de semana. A Paiquerê vai lá também para conferir. O Londrina respeitou a ponte, mas não perdoou. É isso que tem que fazer, galera. É a nova, o novo começo, é a retomada, é o novo horizonte, é a esperança que brota a partir de Campinas com essa camisa albiceleste.
O show vai começar.
O show vai começar e não tem hora pra acabar.
Tudo pronto. A alegria está no ar.
Tá aí o que você queria. Começa o Plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares.
Plantão Paiquerê na 91,7. É show, é vibração. Com o coração da rádio. E a bola no chão. Plantão vai querer. Rodrigo Linhares.
Ei, Valdir Jorge, abertura fantástica, relembrando a vitória contra a Ponte Preta na penúltima partida. Bom dia, meus amigos da Paiquerê. O plantão está no ar. Vamos juntos até uma hora da tarde. Nesse domingo frio, estamos com 18,5 graus. Aquele céu cinzento, aquele céu carrancudo, mas por enquanto sem chuvas, ainda bem. Bom, chuva de gols ontem lá no Castelão, essa que foi a realidade, a vitória do Fortaleza 3-0, mas a gente tem que ter humildade para reconhecer o seguinte: o nosso campeonato é outro. Ao elenco do Fortaleza, embora tenha tido tantos desfalques ontem, né? Por lesões, por opções também do técnico do Thiago Carpini, que o time estava extenuado fisicamente, estava realmente arrebentado. A verdade é a seguinte: ainda assim, o elenco deles é muito superior ao do Londrina Esporte Clube. Então, a vitória contra a Ponte Preta, que a gente relembrou agora na abertura do Valdeir Jorge, foi muito mais importante do que se o Londrina tivesse ganho ontem lá no Ceará. Porque o Londrina disputa o campeonato direto contra a Macaca para não cair. O Fortaleza disputa a competição do acesso, do título. Existe um abismo entre as duas equipes no momento. Essa que é a verdade. Embora o Tricolor de Aço, como é conhecida a equipe cearense, tenha tido assim uma queda vertiginosa em termos de orçamento. Por quê? Eles recentemente disputaram uma final de Sul-Americana, disputaram a Libertadores da América, estavam na Série A. De repente, tudo encolhe. É cota de Série B. Não tem mais aquela chamada, já há alguns anos, aquela chamada cláusula Vasco, que tinha, porque o Vasco era protegido quando caía, e caiu muitas vezes, desses times que caem da Série A para a Série B, no primeiro ano, terem a cota de Série A. Então o orçamento do Fortaleza era um elefante que esse ano eles tiveram que botar dentro de uma lata de sardinha. Tiveram que fazer essa ginástica. E o Londrina tem esse elenco aí, gente, que a gente sabe das limitações. Agora, o que não pode mais acontecer nessa temporada é perder pontos em casa. O Londrina não venceu ainda no VGD nessa Série B. O Alan entrou e saiu sem ganhar em casa. Então, mágoas à parte, feridas abertas à parte, e são muitas depois da derrota de ontem e de outras partidas que o Londrina vem fazendo. Então, depois de tudo isso, torcedor, vamos jogar tudo isso pro lado, e no domingo que vem, o jogo vai ser às 11 da manhã, que é o horário que muita gente gosta também, para domingo que vem, todos os caminhos levam ao VGD. Vamos apoiar o Londrina Esporte Clube. A receita para cair, a receita para desabar para a Série C é justamente perder pontos em casa. E o Londrina já perdeu todos que poderia ter perdido. Então, domingo que vem, às 11 da manhã, o chamado horário da família, todos os caminhos levam ao VGD. A primeira vitória aqui e a recuperação. Vamos pra cima, Tubarão!
História na altivez da mama do café.
E o ouvinte participa conosco aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-1110. Venha com a gente, a sua opinião a respeito do jogo de ontem.